Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara debate crescimento da violência no meio rural.
Tem estudo a questionar prazo legal para a criação a novos partidos.
Parlamentares elogiam o lançamento de programas assistenciais.
O governo federal lançou na semana passada o programa Brasil Sem Miséria. Danilo Forte, do PMDB do Ceará, explicou que a iniciativa visa atender mais de 16 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza sem condições de cidadania.
No entanto, Danilo Forte ressaltou que apenas programas assistencialistas não bastam. Ele entende que só investimentos em projetos estruturantes para promover uma economia sustentável a partir dos empregos criados podem vencer a pobreza.
Paulo Foletto, do PSB, parabenizou o governo do Espírito Santo pelo lançamento do programa Incluir. Ele explicou que a medida visa retirar mais de 31 mil famílias da extrema pobreza por meio da inclusão produtiva.
Segundo Paulo Foletto, 15% da população capixaba é considerada pobre e 3,6% extremamente pobre. O deputado antecipou que a partir de 2012, as famílias com renda de até R$ 70 por pessoa terão direito a receber uma bolsa de R$ 50 por mês.
Como vice-presidente da Subcomissão Permanente de Defesa Civil da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, Ademir Camilo, do PDT, registrou o lançamento do Plano Estadual de Combate à Seca do governo de Minas Gerais.
Segundo Ademir Camilo, o plano traz ações para enfrentar as consequências da estiagem, que normalmente acontece entre maio e setembro em todo o estado de Minas. O plano de seca este ano foi lançado nos municípios de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e Montes Claros, no norte de Minas.
Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, reclamou a necessidade de votar a medida provisória que trata da abertura de crédito extraordinário em favor dos Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional.
Segundo Ronaldo Nogueira, o valor de R$ 780 milhões de reais a serem liberados vai servir para socorrer municípios em estado de emergência e de rodovias federais atingidas pelas chuvas, causando transtornos ao transporte rodoviário no país.
Saúde.
Célia Rocha, do PTB, parabenizou a Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas, juntamente com as Secretarias de Saúde dos municípios alagoanos, pelo esforço conjunto no combate à dengue.
De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a epidemia citada por Célia Rocha afeta mais de 100 milhões de pessoas por ano no mundo. No Brasil, a doença é uma das que tem maior impacto na saúde pública.
Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, chamou atenção para a crise pela qual passa o setor de saúde no país. Segundo o parlamentar, os problemas não estão instalados apenas no SUS, o Sistema Único de Saúde.
A crise está instalada também no setor de planos de saúde, opinou Alberto Mourão. Para o deputado, assim como quem paga impostos não consegue acesso à saúde, aquele que paga planos de saúde também não consegue atendimento.
Benjamin Maranhão, do PMDB, fez reflexão sobre os problemas enfrentados pela saúde pública na Paraíba, que, segundo ele, foi sucateada pela atual administração estadual.
Benjamin Maranhão observou que a regulamentação da Emenda 29 deve estabelecer a responsabilidade dos gestores da União, dos estados e dos municípios em relação à qualidade do serviço de saúde que é prestado aos brasileiros.
Também Nilda Gondim, do PMDB, atribui ao governo paraibano os problemas enfrentados pela população, que, segundo ela, sofre com a violência, a precariedade da saúde e do ensino público.
Nilda Gondim repercutiu que os professores e médicos estão mobilizados por melhores condições de trabalho e por reajuste salarial. Ela frisou que os hospitais públicos não têm condições adequadas para atender os paraibanos.
Homenagem.
Juazeiro do Norte comemora o centenário de emancipação no dia 22 de julho. Ao antecipar a realização das festividades que vão marcar a data, Raimundão, do PMDB cearense, destacou que a cidade se confunde com a história do líder religioso, padre Cícero Romão Batista.
Além de ser conhecida como a capital da fé, que recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano, Raimundão observou que Juazeiro do Norte é o maior centro comercial do interior do Ceará, abrigando um dos mais importantes polos calçadistas do país.
Francisco Francisco Escórcio, do PMDB, parabenizou a cidade de Açailândia, que completou 30 anos de emancipação política ontem. Consolidada a partir da abertura da rodovia Belém-Brasília, Açailândia desponta hoje como o 8º município mais populoso do Maranhão.
Francisco Escórcio assinalou que Açailândia possui a terceira maior arrecadação de ICMS entre os 217 municípios maranhenses, além de deter o segundo maior PIB e a maior renda per capita do estado.
Lauriette, do PSC Capixaba, noticiou a comemoração do centenário das igrejas da denominação Assembleia de Deus no Brasil, realizada em sessão solene no final do mês, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.
Segurança Pública.
O plenário da Câmara se transformou em comissão geral na tarde de hoje para debater o crescimento da violência no campo.
Estiveram presentes representantes do Poder Executivo, além de especialistas ligados a movimentos sociais e parlamentares indicados pelos partidos.
Durante a comissão geral, o presidente da Câmara, Marco Maia, defendeu a necessidade de que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário articulem ações para acabar com a violência e a impunidade nas áreas rurais, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
Marco Maia ressaltou que, com os avanços sociais, econômicos e políticos que o Brasil obteve, não é aceitável que episódios violentos como os assassinatos no Pará sigam acontecendo no país.
Ao defender avanços na política de reforma agrária, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirmou que a aprovação do Código Florestal é um estímulo para o desmatamento da Amazônia e para a violência no campo.
Na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, informou que amanhã vai se reunir com um integrante do governo do Pará para haver ações para coibir a violência no estado.
No entendimento de Amaury Teixeira, do PT da Bahia, o trabalho do governo federal para coibir a violência é importante, mas para ele é preciso uma ação mais permanente no campo. Na visão do deputado, o Poder Judiciário e o governo estadual estão sendo omissos na questão.
João Ananias, do PCdoB do Ceará, entende que para assegurar a justiça social no campo é preciso apressar a reforma agrária no Brasil. Para ele, dividir melhor a terra significa promover a paz e garantir a permanência dos trabalhadores na zona rural com dignidade.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, fez diversas indagações ao plenário, entre elas, quando serão colocados em votação a PEC que erradica o trabalho escravo e o projeto que limita o poder dos juízes em conflitos agrários. Para o parlamentar, as políticas públicas são fundamentais para acabar com a impunidade.
Vandencor Gonçalves, do PSDB do Pará, concordou com outros parlamentares de que é necessário tirar do papel as alternativas para buscar a paz no campo. De acordo com o parlamentar, somente políticas eficientes poderão proporcionar segurança aos agricultores e comunidades tradicionais da floresta.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, ressaltou que a violência no campo é a expressão mais profunda da luta de classes. Para a deputada, é necessário que a União assuma a criminalização dos atos de violência rural para que os criminosos passem a ser punidos.
Marcon, do PT Gaúcho, revelou dados da Pastoral da Terra apontando que nos últimos 20 anos, 692 trabalhadores foram assassinados, sendo que apenas 9 casos foram julgados e um mandante foi preso. Na avaliação do deputado, o poder público nos estados é conivente com os mandantes dos crimes.
Efraim Filho, do DEM paraibano, destacou que os problemas da violência no campo já são bem conhecidos e que o momento é de buscar a solução. O parlamentar ressaltou que o Plano Nacional de Combate à Violência no Campo já existe, mas é preciso tirá-lo do papel.
Pela manhã, antes da comissão geral, a Câmara realizou uma cerimônia religiosa para relembrar as mortes no campo.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, estava presente e tem mais informações.
A terça-feira começou com uma missa na Câmara em homenagem aos trabalhadores rurais que morreram em conflitos agrários nos últimos dias. A missa foi celebrada pelo deputado Padre Tom, do PT de Rondônia, e pelo padre José Amaro, amigo da missionária Dorothy Stang, morta em 2005. Participaram da missa vários trabalhadores do Pará e de Rondônia, onde ocorreram as 5 mortes mais recentes. O deputado Cláudio Puti, do PT do Pará, explica o problema que ocorre na região.
O que nós temos aqui não é uma disputa só pela terra, é fundamentalmente uma disputa ambiental, pela madeira, e pelo acesso às terras onde tem madeira. Então não é uma disputa clássica agrária, é uma disputa de caráter ambiental. E todo esse pessoal que está aí dentro são militantes sociais que vivem dos frutos da floresta.
Para o deputado Padre Tom, a situação é agravada pela desconfiança da população no poder público.
O povo não confia nem nos juízes nem na polícia, porque eles têm deliberado para os grandes E aí eu acompanho de perto todas as ações do próprio INCRA. Os pequenos, os poceiros, têm perdido.
O deputado Cláudio Puti conta que os agricultores ameaçados acabam vivendo presos por causa da proteção policial e os criminosos podem circular livremente. De Brasília, Silvio Minhato.
Agricultura.
Berinho Bantin, do PSDB, repercutiu matéria da revista Veja que menciona a situação de penúria em que vivem as comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol, em Roraima, com grande número de índios formando aldeias nos lixões da capital Boa Vista.
Na opinião de Berinho Bantin, o Estado está mutilado. Para ele, era previsível o prejuízo ao Estado com a demarcação feita pelo governo federal e com a retirada dos rizicultores, afetando principalmente as comunidades indígenas.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
Essa viagem pode acabar mal.
Rebeldia, novos caminhos, liberdade para agir, busca de identidade. Nada disso tem a ver com crack. Ele interfere na atividade do nosso cérebro e deixa a mente confusa. Sua ação sobre o sistema nervoso central causa dependência física e pode levar à morte. Seja livre, livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Economia.
José Guimarães, do PT, anunciou que no dia 5 de agosto será inaugurado o terminal de múltiplo uso do porto do Pecém, no Ceará. A obra foi orçada em R$420 milhões, sendo que R$290 milhões foram financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Segundo José Guimarães, o terminal consta de um pier com dois berços de atracação, que serão utilizados para recepção e transbordo de contêineres e cargas em geral. O parlamentar ressaltou a importância da obra para o complexo portuário do estado, que se iguala aos portos de Pernambuco e Maranhão.
Renato Molin, do PP do Rio Grande do Sul, manifestou sua preocupação quanto à competitividade do país. O deputado espera que o comitê gestor, instalado pelo governo federal, traga resultados para a administração do país, especialmente na diminuição da burocracia.
No entendimento de Renato Mullen, a carga tributária e o custo Brasil têm diminuído a competitividade das indústrias brasileiras. Para ele, um país que quer ter economia forte precisa criar um cenário favorável para o setor, incluindo medidas de estímulo ao comércio no mercado externo.
Odem estuda a possibilidade de questionar na justiça a abertura de prazo para mudança de filiados a novos partidos.
Saiba detalhes sobre a polêmica na reportagem de Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
A decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a possibilidade de desfiliação partidária no caso da criação de um novo partido pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal. A avaliação é do vice-líder do Democratas, deputado Ronaldo Caiado, de Goiás. Na semana passada, os ministros do TSE entenderam que os políticos que deixam seus partidos para aderir a uma nova legenda não cometem infidelidade partidária. Eles também definiram que a filiação somente poderá valer depois do registro e aprovação definitivos do Estatuto do Partido pelo TSE. Antes disso, segundo os ministros, o grupo é, no máximo, uma agremiação. O tribunal tomou a decisão ao analisar uma consulta do deputado paulista Guilherme Campos, do Democratas. De acordo com o deputado Ronaldo Caiado, o entendimento do TSE provoca a quebra da fidelidade partidária. Por esse motivo, deverá ser questionado no Supremo.
Essa matéria, ser polêmica, vai percorrer todas as instâncias e ela só terá a voz final, como teve da fidelidade partidária, no Supremo. Não será apenas um voto que vai definir quais são as regras da fidelidade em relação à formação de um novo partido, qual é o prazo de filiação desse novo partido, qual é o momento que deverá se desfiliar do partido de origem. Então, é um assunto extremamente complexo.
O deputado Guilherme Campos explica que fez a consulta no TSE por causa da articulação que está havendo para a criação de um novo partido, o PSD, Partido Social Democrático.
Nós estamos aí no processo de criação do PSD, com aí uma adesão muito grande de deputados, senadores, vice-governadores, governadores, inúmeros prefeitos, vereadores, que estavam sem esse norte para fazer essa mudança, sem essa tranquilidade de mudança, sem infringir a legislação eleitoral vigente, e essa consulta foi importante para dar essa segurança.
O deputado Ronaldo Caiado é duro com os que pretendem sair do Democratas por causa da criação do PSD.
A retirada de gordura não faz mal a ninguém. Há poucos dias, o jornal Correio Brasiliense disse: olha, esse partido está sendo criado com o maior número de fichas sujas. Então, quero dizer que esse processo para o partido em nada compromete a nossa atuação. Cada dia o Democrata se firma mais. Os melhores quadros, as pessoas que têm realmente compromisso com a sociedade, com quem os elegeu em manter um processo de oposição, mantém fiel ao Democrata.
O Tribunal Superior Eleitoral também resolveu que, para concorrer nas eleições, políticos têm que se filiar ao partido pelo menos um ano antes do pleito. De Brasília, Renata Torres.
Meio Ambiente.
Delay do PSC Fluminense refletiu sobre a decisão da Alemanha, país que detém tecnologia de primeiro mundo, em não mais utilizar a energia nuclear em poucos anos, devido aos acidentes ocorridos em usinas do Japão.
Mostrando-se preocupado com as usinas instaladas em Angra dos Reis, Delay afirmou que não há rotas de fuga da região em caso de acidentes. O deputado pretende convidar o ministro de Minas e Energia para apresentar os investimentos futuros na área energética no país.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Criança segura.
Não deixe que as crianças fiquem perto de fogueiras, principalmente quando estiverem com roupas sintéticas de fácil combustão. Evite experiências com foguetes caseiros e pólvora. Deixe fora do alcance produtos inflamáveis como álcool, gasolina, querosene, removedores de tinta e sprays, que podem causar queimaduras graves e levar à morte.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Estudo da Câmara a ser lançado amanhã sugere a reformulação das regras do setor de mineração.
Saiba mais com a repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara lança nesta quarta-feira um trabalho sobre o setor mineral, que propõe uma mudança completa nas regras atuais do setor, aproximando a legislação da exigida para o setor de petróleo. O relator do estudo, o deputado Jaime Martins, do PR de Minas Gerais, afirma que uma das primeiras alterações é a criação de contratos de concessão com as empresas, já que pela lei atual, elas são praticamente donas de tudo que tiram da terra.
Quem registra primeiro vira dono, né? Não me parece que essa é a melhor forma para atender os interesses do país. Acho que cada jazida tem que passar por uma discussão sobre a qualidade do projeto que ali será instalado. Sobretudo também o nosso desejo é de que se propicie condições para aumentarmos os investimentos em pesquisa mineral do país.
O deputado também defende a criação de uma agência reguladora para o setor e a retirada de incentivos fiscais para a exportação de minérios. Segundo Jaime Martins, essas riquezas têm beneficiado mais a China que o Brasil. O executivo também está preparando projetos de lei sobre o setor de mineração para enviar ao Congresso. De Brasília, Silvia Munhato.
Educação.
Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, manifestou apoio ao ministro da Educação, Fernando Haddad, pelas críticas recebidas no episódio das edições de livros didáticos do MEC e definiu como uma tentativa de desestabilização do governo pela oposição.
Para Marquezelli, mais que a discussão sobre o conteúdo dessas publicações, o que está havendo é um ataque ao trabalho realizado pelo Ministério com críticas infundadas ao corpo funcional da pasta.
Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, registrou a liberação de uma escola modelo através do governo do estado para substituir a tradicional escola Barão de Mauá, em Duque de Caxias, que conta atualmente com mais de 2.000 alunos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.